É então tempo de informação, é tempo para escutarmos o António Feliciano, para já, com os títulos. Boa noite.
Muito boa noite. Câmara anula todos os concursos de mobilidade, preenchimento do lugar de técnico de informática também sem efeito. Vaga de assaltos continua em plena cidade, Padaria Rosa e Anizu na lista negra. Carnaval da Linha Séria diz estar sem respostas da Câmara de Tomar quanto a apoios. A organização chegou-se à frente com dinheiro do próprio bolso. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva no litoral, em especial a partir de meia da tarde, estendendo-se gradualmente às regiões do interior, queda de neve acima dos 1.500 metros também a partir da tarde, vento fraco tornando-se moderado, por vezes forte, nas terras altas, ainda formação de gelo geada nas regiões do interior, neblina ou nevoeiro matinal e pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 6 graus para a Guarda, 9 para Castelo Branco, 13 para o Porto e Coimbra, 14 para Évora, 15 para Tomar, Leiria e Lisboa e 16 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Continua a vaga de assaltos em plena cidade de Tomar. Desta feita, na madrugada desta segunda-feira, houve registro para duas ocorrências, das quais a Padaria Rosa, situada na rua Amorim Rosa, e a Anizu, na avenida Dom Nuno Álvares Pereira, foram os alvos. O modus operandi tem sido o habitual do já registado nas últimas semanas, ou seja, a montra principal é partida com recurso a uma pedra e depois, num curto espaço de tempo, os responsáveis pelos furtos tentam roubar o máximo possível, no caso, a caixa registadora, como terá acontecido na Padaria Rosa, que tem registro para prejuízos significativos. Do mal ou menos, no caso da Anizu, os ladrões, e partindo sempre do princípio de que era mais do que um, ambos os casos conseguiram partir o vidro, mas não entraram no estabelecimento. Em ambos os casos, agora sim, tal como já tinha acontecido na Alameda 1 de Março, não há sequer a preocupação em assaltar espaços situados em núcleos habitacionais relevantes ou em artérias movimentadas, como foram estes recentes exemplos. Face ao número de ocorrências, à proximidade temporal entre elas e ainda ao modo de atuação, tudo aponta para que os responsáveis sejam das imediações.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, anunciou na reunião do Executivo desta segunda-feira que todos os concursos de mobilidade promovidos pela autarquia nabantina foram anulados. Ou seja, o procedimento concursal aberto no final de julho de 2015 para 12 lugares disponíveis no mapa de pessoal fica assim sem efeito, devido a dúvidas em torno do orçamento de Estado. Pelo menos foi esta a explicação avançada. Neste conjunto de concursos, recorde-se, está integrado o lugar de técnico de informática que tinha sido ganho por Luís Ferreira, ex-chefe de gabinete da Presidente Anabela Freitas. Também aqui, claro está, o procedimento é anulado. João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, reagiu e referiu que esta anulação é atirar areia para os olhos.
Deixe-me rir, Sr. Presidente. Uma reunião que a senhora tem com o secretário de Estado e com base nessa reunião a senhora anula os concursos de mobilidade. Quando a senhora apresenta um orçamento da Câmara, onde aumenta a rúbrica para o pessoal, porque diz que, como vamos ter um governo PS, e eu mesmo já disse que quer, que em princípio vai desbloquear a contratação de pessoal, vamos deixar estar limitados. Então, agora vai ter uma reunião com o secretário das autarquias locais e, com base nisso, suspende um concurso e fundamenta a anulação do concurso com base nisso. Nós, sobre esse concurso, nós temos um requerimento para apresentar. Portanto, independentemente de ter sido anulado ou não, nós vamos apresentar este requerimento. Queremos ver também a fundamentação. Claramente que vemos que isso, o problema esteve aí, nesse concurso. Sabemos muito bem, e dá para ver. Acho que, se calhar, seria melhor, ou a senhora não falava no assunto, ou então, para dar uma justificação dessas, dá-me vontade de rir ao senhor Presidente, desculpe que lhe diga. Agora, a senhora vem-me dizer que foi através de uma reunião com o Secretário de Estado que o mesmo disse para anular o concurso. Então é uma conversa informal com o Secretário de Estado que vai anular o concurso. Ó, senhor Presidente, a senhora, quando dá justificação, nós somos 7 aqui dentro. Nós podemos não estar aqui a tempo inteiro, mas temos alguns conhecimentos. E ainda temos uma inteligência, pelo menos mediana, para perceber as coisas. Agora, dar um fundamento desse foi uma reunião com o Secretário de Estado que levou a anular o concurso. Mais vale que a senhora seja sincera connosco e diga a verdade, porque é o melhor, do que estarmos aqui a tentar mandar areia para os olhos para nós.
A Guarda Nacional Republicana fiscalizou 14 estabelecimentos de diversão noturna no concelho de Tomar. O conjunto de operações decorreu na noite de sexta-feira para sábado e resultou na constatação de algumas infrações. No comunicado enviado para a redação da Hertz, o Comando Distrital da GNR deu conta de 4 infrações por não a fixação da lotação do estabelecimento de forma visível, 3 por validade de extintores expirada, 3 por não a fixação da proibição de vendas de bebidas alcoólicas a menores, 2 por falta de informação de dizeres em máquinas de diversão e 1 por falta de livro de reclamações. O indivíduo detido pela Guarda Nacional Republicana de Tomar na noite da última quinta-feira, na Sabacheira, não tem ligação à burla praticada no dia antes por 2 homens. A ERTE sabe que uma testemunha não identificou o sujeito em causa como estando relacionado ao episódio que fez de uma octogenária a vítima desse conto do vigário, ocorrido na localidade de Casal da Brava. Recorde-se que o indivíduo foi apanhado a conduzir sem carta e ainda tentou fugir às autoridades, mas não conseguiu e foi detido, sendo que se abordou a possibilidade de ser um dos 2 burlões, cenário este que desta forma está descartado. Aliás, a nossa redação apurou que os ditos burlões terão começado a enganar pessoas no concelho de Ourém, passando depois para Tomar e seguiram para parte incerta.
Rádio Web, informação.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, e Bruno Graça, vereador da autarquia na Bantina, os rostos mais visíveis da coligação entre PS e CDU, aproveitaram a reunião do Executivo, que decorreu nesta segunda-feira, para assegurarem que a relação entre as duas forças está de boa saúde e é para durar até ao fim do mandato. Não deixa de ser curioso que ambos tenham falado em especulações, sem precisar, efetivamente, de quem partiu o conjunto de polémicas, nomeadamente a apresentação de uma proposta por parte de Luís Ferreira para a discussão do final dessa mesma coligação. Anabela Freitas abriu mesmo o encontro desta segunda-feira para sublinhar que tudo continua como antes.
Em primeiro lugar, aquilo que tem sido o início deste ano atribulado, deixar aqui em reunião de Câmara e perante os senhores vereadores reafirmar aquilo que é a confiança na coligação feita entre o Partido Socialista e a CDU para que tenhamos um executivo para trabalhar como sempre teve, para trabalhar em prol do Conselho de Tomar e, portanto, as especulações que têm aparecido, quero aqui, em reunião de Câmara, reafirmar aquilo que é a vontade, quer dos 2 partidos políticos, quer de mim enquanto Presidente e do Sr. Vereador Bruno enquanto representante da CDU no Executivo Camarário, que estamos cá para trabalhar até ao fim.
Bruno Graça, por sua vez, comparativamente com o documento da CDU a que tinha dado voz há 15 dias, mostrou uma posição pessoal que vai ao encontro de Anabela Freitas, ou seja, o acordo será mesmo para cumprir.
Os acordos que a CDU faz são acordos sempre para cumprir, nunca são acordos para andarmos ao sabor do vento ou ao sabor das oportunidades, para não falar noutra palavra ligada ou parecida com esta, que surgem daqui ou dali. Estivemos assim desde o primeiro momento, com o nosso maneira de estar, com o nosso programa, com as nossas ideias, procurando sempre contribuir para que a gestão da autarquia em Tomar correspondesse aos anseios da população, que se encaminhasse sempre para resolver os problemas da população do concelho e os constrangimentos que impedem o seu desenvolvimento. Vamos continuar sempre nessa linha, mas não vale a pena, efetivamente, haver especulações da parte da CDU. Nós estamos para cumprir o acordo até ao final.
A oposição não perdoou este conjunto de considerações de Anabela Freitas e Bruno Graça, deixando claro que as especulações são factos. O vereador Pedro Marques, dos Independentes, deixou isso bem patente na sua intervenção.
Eu perguntarei, especulações de quem? E não foi só com a questão do técnico informático, com o custo de mobilidade. Em novembro de 2013, não acontecia isso. Basta ir aos factos concretos, que foi, e aí, peço desculpa ao vereador Bruno Graça, então... O que ele disse no último dia, se estava tudo bem, então é que foi retórica. Porque os factos foi ele que os trouxe aqui. Dos problemas que já havia, por causa do seu ter nomeado o chefe de gabinete, e ao cabo o resto de todos os comitês que o chefe de gabinete teve, e todo o desenvolvimento que houve até agora, até o momento. E depois terminou, obviamente, com a questão do concurso de mobilidade. Será que a Sra. Presidente tem mudado de vice-presidente é especulação? De vice-presidente é especulação? Não é especulação. São factos concretos. E foram factos que resultam... Obviamente da coligação. Mas, por outro lado, ainda bem que a coligação está coesa, porque, quando chegar às próximas eleições, a responsabilidade é da coligação, é do PS e da CDU. Depois do que os senhores disseram aqui, nenhum de vocês pode descartar a responsabilidade do que se passou e do resultado concreto a que chegaremos em outubro de 2017. Vamos ser concretos e vamos assumir as responsabilidades. E parece que está tudo bem, passa-se um pano sobre tudo, está tudo bem, e a culpa é de comunicação social, da oposição que especula. Não, nunca especulamos. Falamos casos concretos. Também não foi nossa, com certeza, a notícia que na última reunião do PS apareceu lá algo, a certo modo, quase, a dizer que afastamos a CDU porque é um problema. Assumam que as coisas não correram bem, tudo isso, que agora, sim senhor, uniram esforços, limaram arestas e vai tudo correr bem. É uma coisa diferente.
Por sua vez, João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, também sublinhou que as polémicas tiveram origem interna e criticou a posição da CDU nesta gestão partilhada.
Isso é problema vosso, não é nosso. Os senhores governem da forma que sabem governar. Se calhar há assuntos muito mais importantes para resolverem tomar, muito mais do que tricas políticas internas, para discutir aqui no seio deste órgão, que foi feito. Estes rumores que os senhores estavam a falar foram os senhores que os criaram. Os senhores é que devem esclarecer, deram a entender que foi a população em geral e que tínhamos sido nós a levantar alguns rumores. Os rumores foram os senhores é que levantaram. Eu ouvi a declaração do vereador Bruno Graça, onde o mesmo foi claro, portanto, e agora com a intervenção dele não percebi. O mesmo disse que não aceitava mais pelouros, que não aceitava mais, foi o que disse que a CDU não estava disponível para aceitar mais pelouros, pelos vistos aceitou, ou não sei se aceitou ou não, mas disse na declaração que não estava disponível para aceitar mais pelouros e disse que ia ser livre para votar como quisesse, apresentar as suas propostas de forma autónoma e disse, portanto foi claramente o que disse, o que eu sempre disse e nós PSD alertamos e dizemos, vemos uma coligação por parte da CDU, mas isso é como lhe digo, é problema seu, Sr. Presidente, não é nosso, mas gostamos de ver uma coligação, gosto de ver uma coligação da CDU com um pé dentro e outro fora.
A Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira continua a aguardar uma decisão quanto ao eventual apoio da autarquia em relação ao Carnaval de 2016. O evento, sublinhe-se, está a ser preparado pelo emblema tomarense desde o final da semana de Natal e com ou sem apoio do município estará na rua a 9 de Fevereiro. João Saloca, responsável pela organização do Carnaval da Linha Ceira, disse à Hertz que, apesar de contactada por diversas ocasiões, a autarquia mantém um silêncio quanto ao apoio que, recorde-se, no ano passado ascendeu a 5 mil euros. E esta falta de certezas já fez com que a organização fosse obrigada a chegar-se à frente com verbas do próprio bolso.
O apoio da Junta de Freguesia está garantido. O da Câmara, não sei, estou à espera das pessoas do ano passado. Estamos a passar um mau bocado, porque temos aqui grandes investimentos, onde o Carnaval tem contribuído nesse aspecto e ficamos um bocado desfocados. Este ano, para começar, tivemos que meter dinheiro nos nossos bolsos e aumentos, disponibilizamos um X cada um para começar a orientar o Carnaval deste ano. Já contactei a Câmara à espera do subsídio do ano passado, não estava a dizer nada, não sei quando é que vou receber, nem quanto. Assim vamos andando, com muita força de vontade, faz, mas não é fácil. Faz-se dentro dos mesmos termos dos anos anteriores, os grupos já estão a funcionar, já estão a realizar os seus casos. 20 carros. Está na casa dos 20, 21, confirmados, pronto, neste momento. Depois há sempre um ou outro que aparece também espontaneamente, porque qualquer pessoa pode participar, mas se nós estivermos a fabricar nas nossas situações, em casa do povo, está na casa dos 20. nós votamos sempre pelo domingo, já há muitos anos, e é onde é o dia do curso, que é o dia de mais movimento. Bom, nós mantemos mais ou menos o mesmo programa, porque não dá para nos esticarmos muito, não vale a pena ir em grandes festas, porque pois a queda é grande. Então, como vamos trabalhando com os meios que podemos trabalhar. Temos o baile no sábado, temos o grande curso no domingo, com baile à noite. Na segunda-feira realizamos só novamente um baile. Na terça temos uma tarde também muito alegre, que é a porcalhada, que nós fazemos já há uns anos para cá, que tem tido bastante aderência também. No ano passado podemos apontar para a volta de 1.500 espectadores que vieram. Tentado aumentar ano para ano, e depois acabaremos na terça-feira com o baile à noite também. A rainha foi escolhida pelos antigos reis, e ela própria escolheu o rei. É a Daniela e o Francisco. Ambos da terra, ambos costumam participar no curso, fazem sempre um carro gótico.
Um homem que estava a trabalhar na manutenção de um esgoto em Alcanena sofreu ferimentos graves na sequência dessa mesma intervenção que estava a realizar ao início da tarde desta segunda-feira. Nesta altura ainda se desconhece o atual estado de saúde do operário, que foi retirado do esgoto em paragem cardiorrespiratória. Os bombeiros ainda procederam às manobras de reanimação, mas não foi possível naquela altura reverter o quadro clínico, pelo que a vítima foi transportada para o hospital. A Guarda Nacional Republicana esteve no local para registar os indícios que possam explicar esta ocorrência. O distrito de Santarém foi palco durante este fim de semana, sexta-feira incluída, para a realização de um conjunto de operações que estiveram a cargo da Guarda Nacional Republicana. Ações essas que se centraram, em particular, na fiscalização rodoviária. E neste particular, precisamente, perto de 500 condutores foram fiscalizados, sendo que 7 foram mesmo detidos por conduzirem com excesso de álcool no sangue e outros 2 porque desobedeceram aos militares. Houve registo ainda para a detecção de 121 infrações, de onde sobressaem, pela negativa, 39 excessos de velocidade. Durante o período em causa, ocorreram 32 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 5 feridos leves. E cerca de 5 dezenas de feirantes do mercado municipal de Mouriscas, no concelho de Abrantes, foram fiscalizados neste domingo numa operação daquele destacamento territorial da Guarda Nacional Republicana. Numa nota de imprensa enviada para a redação da Hertz, a GNR sublinhou que foram detectadas 30 infrações, dentre as quais 21 por falta de apresentação da mera comunicação prévia, 8 por falta de afixação de preço e ainda outra por falta de autorização de transporte de animais. Entramos no futebol. Taça Ribatejo, fim de semana de Taça Ribatejo. União de Tomar perdeu em Orém diante do Atlético local por 2-0, mas ainda assim já tinha garantido então a passagem aos oitavos de final. Passou agora como segundo deste grupo 2. Lino Freitas, técnico da formação nabantina, sublinhou o facto de este jogo ter servido para rodar a equipa.
Sim, acabou por ser um jogo até engraçado. Acabei por utilizar apenas um jogador que tinha jogado da nossa ida a Orém para o campeonato. Todos os outros foram jogadores que não jogaram nesse jogo na equipa principal. Alguns deles por este ou por aquele motivo, no que é certo é que contei com uma equipa completamente diferente. Uma equipa que me agradou da maneira como acabou por encarar o jogo. Claro que pronto, não havia, era impossível haver em termos de jogo o ritmo e a intensidade e a qualidade de jogo que poderíamos ter com os jogadores que estão mais rodados, mas acabaram por dar boas indicações para o futuro e acabou por ser um jogo em que perdemos por alguns erros de alguma, se calhar, entrosamento entre os jogadores e acabou por originar dois golos. Acabámos por fazer um jogo até agradável. Não houve muito trabalho da parte dos guarda-redes, mas a luta e a entrega num jogo que já não tinha grande importância acabou por acontecer. Mas o Arém, como jogadores mais rodados, com mais qualidade, acabou por fazer um resultado normal.
No Hockey em Patins, refira-se o Sporting de Tomar e em fim de semana de Taça de Portugal tinha ficado isento desta segunda eliminatória. Já foi realizado o sorteio para os 32avos de final e o Sporting de Tomar irá defrontar fora de portas o Murches, que é o atual terceiro classificado da Zona Sul da 3ª Divisão Nacional. Esta eliminatória joga-se a 13 de fevereiro. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Recentemente estreou-se o filme A Queda de Wall Street, onde se retrata a crise financeira que surgiu em 2007-2008. A revista do Jornal Expresso, de 16 de janeiro de 2016, na análise ao filme, diz que, numa terra de cegos, houve um grupo de espertalhões que pressentiu a crise e dela tirou proveito ao apostar no colapso da economia. O ator do filme, que pode vir a ganhar o Oscar do melhor ator, Steve Carell, em entrevista ao Diário de Notícias de 14 de janeiro último, afirmou, cito, "Todos nós vivemos esta crise financeira, mas ninguém percebeu o que se passava. Digo eu, as crises económicas e financeiras, bem como as guerras, não são para o povo perceber. O povo só tem de as sofrer e de ajudar os poderosos a enriquecerem com as crises e votar para que tal aconteça." Um dos bancos de investimento mais influentes no mundo, o Royal Bank of Scotland, do Grupo Santander, em 8 de janeiro último, na sua informação semanal aos clientes, perspectiva que o ano 2016 será, cito, um ano de cataclismo pelo que, cito, os investidores devem ter medo e devem vender tudo, exceto obrigações de alta qualidade, como as dívidas dos Estados americano e alemão, porque vem aí uma espiral de descida de preços e uma crise financeira internacional que torna o colchão como lugar mais seguro para guardar o dinheiro. Fim de citação. Em Portugal, a comunicação social está a dar grande realce ao aumento da procura de crédito bancário, onde, em cada 10 euros de novo crédito, 4 são para comprar casa. Informações públicas reconhecem que os bancos em Portugal estão a conceder crédito para a compra de casa porque não têm a quem emprestar. Esta situação demonstra que, apesar das promessas de mudanças estruturais, a economia e a sociedade portuguesa não mudaram em nada e continuam a repetir os erros do passado. Diz o atual Ministro da Economia que o relançamento do investimento é a grande prioridade para o país. Neste contexto, o Secretário de Estado das Comunidades informou que os gabinetes de apoio aos imigrantes investidores vão ser alargados a todo o país. Digo eu, Tomar deverá ser exceção, porque na terra templária não há qualquer apoio ao investidor, sendo este persona não grata, daí que a tendência seja a de recusar investimentos e fechar as empresas ainda existentes. Se a crise mundial se aprofundar, Portugal será dos que mais a sofrerá. Quais as consequências para Tomar e o Médio Tejo?
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim fechamos esta edição. Fico bem, fico com ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.